Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, aquapovo! Bem-vindo a mais um SarloCast. Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Eu tenho alguns textos aí em fóruns e revistas especializadas de aquarismo. E hoje eu tô aqui de volta para mais um bate-papo nosso. Bem, para quem lembra, no último SarloCast a gente falou sobre três diferentes tipos de filtragem, não é mesmo? A física, a química e biológica. Bem, imaginando que você não conseguiu dormir de lá pra cá, né? Ficar pensando só pensando toda noite. Bem, qual seria então o melhor filtro pro meu aquário? Aí eu decidi continuar aquela história, né? E hoje eu vou tentar explicar então que tipo de filtros que existem e vou nessa iniciativa tentar ajudar você a decidir essa quest, né? Qual o melhor filtro para você? Assim, por acaso, você já imagina qual seria a resposta para essa pergunta? Ou seja, possui uma opinião a respeito de qual é o melhor filtro para um aquário? Bem, eu tô certo que existem dezenas de diferentes conclusões. E na minha opinião, eu até acho que a pergunta deveria ser diferente. Deveria ser algo do tipo, quais vantagens que um filtro precisa ter? Ainda assim, eu posso também ter certeza de que não tem uma fórmula fixa. Tem muita variação e isso influencia na resposta. Mas bora lá. Vamos ver alguma coisa sobre os tipos de filtros mais comuns que existem no mercado de hoje em dia e vamos tentar entender o que seriam essas vantagens quando a gente fala de um filtro. Acredito que, independente, né, das nossas conclusões aqui, acho que a primeiraça vantagem tem que ser considerada a eficiência do filtro. O aparelho tem que fazer um serviço bem feito, né? Aquilo que a gente espera dele é o mínimo. Claro que ele tem que estar sempre bem dimensionado em relação ao aquário. Assim, não adianta a gente comprar um mini filtro para um aquário grande, né? Porque mesmo que seja de uma marca excelente, ele não vai dar conta. Simples assim, né? A segunda vantagem que eu elenco seria relativa às funções, ou seja, filtragens múltiplas. Assim, ter um mecanismo que realize, por exemplo, apenas filtragem mecânica, assim, não é tão atraente quanto um outro que faça também, por exemplo, a química e a biológica junto, não concorda? Terceira vantagem, qualidade do produto. Não dá para ser um filtro assim, em termos de marca, né? Que você viaje preocupado, você não pode ir para uma suas férias pensando no seu aquário, né? Se ele vai explodir, se ele vai superaquecer, se ele vai se autodesmontar e vai pôr tudo a perder. Não dá para ser assim, por isso tem que ter aquela confiança embutida, que geralmente vem com a marca. A quarta vantagem, eu colocaria o resto, né? Aqui entra mais a questão discricionária, né? Do tipo mesmo, né? O aquário que fica no meu quarto, né? Um exemplo, né? Então é legal que a bomba ali que tá rodando o filtro seja silenciosa para eu poder dormir. Tá vendo? Assim, não são detalhes que contam para uma vantagem em nível de aquário, mas sim mais para o nível pessoal, dos seus propósitos, do seu dia a dia, né? São quesitos como o tamanho, o consumo energético, a estética, são coisas que vão refletir de acordo com os propósitos e as próprias limitações que você tem como aquarista, né? Isso porque, uma vez que a eficiência e os tipos de filtragem estejam garantidos, e você confia no produto que está usando, as demais características citadas, elas serviram apenas para escolha assim, na hora de adquirir. Ou seja, caso você tenha dúvida, esses seriam detalhezinhos que poderiam ajudar você a escolher. Então não seria bem uma vantagem, mas eu qualifiquei porque muitas vezes conta. Para começar a falar dos filtros em si, você lembra quais são os filtros que existem e como que eles se dividem? Bem, se não lembra, eu vou ajudar. Basicamente, eles vão se dividir em dois tipos, tá? Aqueles que ficam dentro do aquário, filtros internos, e os que ficam fora, filtros externos. É assim que a gente vai explorar eles daqui pra frente, tá bom? Só que pode deixar, eu vou dar alguns detalhezinhos pra ver qual que eles são, pra que servem. Visto isso, então vamos começar então pelos filtros internos. Dentre eles, eu começo dizendo sobre o filtro de espuma. Ele trata-se de um filtro que, na minha opinião, ele é muito limitado, ele tem uma baixíssima efetividade quando ele é comparado com outros tipos existentes, né, no quesito de eficiência mesmo. Normalmente ele é usado em aquário de filhotinho, justamente porque esses pequenos indivíduos não sejam sugados pelo fluxo de água de um filtro. Ele consiste numa torrezinha vertical, com alguns furos, ou ranhuras, ou cortes, né, justamente para passagem de água, que vai ser sugada. Nessa haste é encaixada uma espuma, e no topo dessa torre é onde fica a bomba submersa. Note que essas espumas, com todos aqueles poros que ela tem, elas são excelentes para a colonização de bactérias nitrificantes, né, para fazer a filtragem biológica. No entanto, por ela reter também toda a sujeira que passa por ali, ou seja, ela realiza também a filtragem mecânica, quando você vai limpar a espuma, é necessário que seja uma lavagem muito vigorosa. E isso, muitas vezes, elimina por completo ou prejudica muito as colônias de bactérias, essas bactérias do bem que eu tô falando. Então, por esse motivo, é que eu falo que ela tem baixa eficiência. Para mim, ela é apenas um ótimo filtro mecânico. então ela tem as funções de, por exemplo, de aquário de filhote, ok, mas como um filtro em termos maiores, eu acho super limitado. O segundo filtro que eu trago seria o Help Filter. Help de socorro mesmo, né? Tanto que a gente é o filtro de socorro ou de emergência. A espelho dessa descrição que eu acabei de fazer do filtro de espuma, em aspecto mesmo, estrutura e até o porte, esse tipo de filtro é usado para uns fins muito práticos, muito direcionados, né? Ele parece mais uma bobina cilíndrica, né? Ou até um rolo de papel higiênico, porque geralmente ele é branco, né? E ele é feito de um polipropileno atóxico, né? Para não contaminar os peixinhos, a água, não contaminar com toxinas a água. E essa estrutura de microporos, eles de tão finos que eles são capazes de reter partículas minúsculas, como algas ou sedimentos muito finos que demoram a decantar. Ela serve para quando você tem um desbalanço desse tipo, né? Quando a água está muito turva por causa de excesso de alga, ou de você acabou de mexer no substrato, tudo boiando, aquele sedimento fino, e ele ajuda a reter tudo aquilo lá dentro. Mas você usou e tira. Ele lembra que ele tem que se mover também, ele funciona a partir de uma bomba submersa encaixada no topo. O trabalho que ele exerce é especificamente de filtragem mecânica.
E o terceiro exemplo que eu trago é o filtro interno. É até meio cômico, né? Porque dentro dos filtros internos tem o filtro interno. Ué, whatever, esquece. Ele é chamado filtro interno. E ele nada mais é do que uma junção de uma bomba submersa dentro de uma caixinha que carrega ali consigo as mídias filtrantes. Alguns têm espaço para colocar o perlon, né? E que visa justamente a filtragem mecânica. Só que outros têm um pouquinho mais de elaboração e também contém espaço para outros tipos de mídia, como, por exemplo, carvão ativado. E, consequentemente, outros tipos de filtragem. Esse filtro interno ele é super prático, porque ele geralmente vem com ventosas, que ajuda na fixação direto no vidro. Isso muitas vezes é bom para tanto esconder o filtro, como colocar ele numa posição, numa altura estratégica, para que favoreça também a movimentação de água. Então ele é um filtro muito útil, ele é uma peça que otimiza vários aspectos da filtragem como um todo.
Cara, eu fico aqui escutando a minha voz na gravação aqui, que eu vou testando, né? Aí eu vejo ficar mais alto, mais baixo. Realmente eu não sei usar microfone. É uma tristeza isso aqui, gente. Eu tô aprendendo ainda, então vocês me perdoem quando a voz tá mais alta, mais baixa. É só minha ineficiência mesmo como um locutor. Bem, o quarto modelo que eu trago seria o filtro biológico modular, ou FBM. Arrumei mais um espaço pra falar dele aqui, só porque eu adoro dele. Bem, ele tá como uma evolução de um filtro interno. Porque ele é feito de diversas caixinhas que são empilhadas. Essas caixinhas, normalmente tem o filtro como um todo, tem o formato de um quarto de círculo, que fica justamente para excelente para você encaixar num dos cantinhos do aquário. E ele é composto de vários compartimentos sobrepostos que são encaixáveis, ou seja, se adequa ali a posição que você quer e as diferentes mídias. Nos módulos geralmente superiores, a gente coloca as de filtragem mecânica, que seria perlon, cascalho. Nos módulos para baixo, são as mídias filtrantes, não mídias filtrantes, que óbvio estão todas filtrantes, mas as que realizam outros tipos de filtragem, como a química ou como mesmo a biológica. E neles você vai inserir as resinas, o carvão ativado, os anéis de cerâmica, né, que são os que eu prefiro. E aí então você faz todos os três tipos de filtragem nesse filtro. Nesse filtro você tem o espacinho superior onde você encaixa a bomba, e é por esse caninho que ele puxa a água e vai trazendo a água, vai passando de cima para baixo pelos compartimentos. Então chega no último lá, ela já está toda limpinha.
Eis então que chegamos aos filtros externos. E dentro dessa categoria eu começo pelo filtro de areia fluidizada. É um nome estranho, né? Mas nada mais é do que areia molhada. Gente, brincadeiras à parte, você vai ver que eu tenho razão. Trata-se de um cilindro que ele é preenchido com areia de tamanho uniforme. A água limpa do aquário, ela é puxada para dentro desse filtro, então vocês já devem estar entendendo que deve ter um anteparo ali, um pré-filtro, né, que impeça a entrada de sujeira. E esse fluxo de água faz a areia dentro do filtro, vamos lá, entre aspas, fluidizar, ou seja, ela fica solta, como se estivesse dançando ali, né, flutuando dentro do interior do filtro. E isso é feito justamente por causa da circulação da água. Ele segue os mesmos princípios de outras mídias, né, que buscam maximizar a questão da superfície para que as colônias de bactérias colonizem a área e realize uma boa filtragem biológica. E assim foi idealizado esse filtro, né? As bactérias nitrificantes, elas se fixam sobre esses milhares, milhões de grãozinhos de areia que estão lá dentro. Então é um excelente filtro para esse tipo de filtragem biológica. O segundo filtro dessa parte dos externos seria o canister. Para mim, ele é um dos mais completos e também um dos mais procurados, né? Eu sou fanzaço desse. A bomba desse filtro, ela puxa a água para dentro do filtro, né? Normalmente esse filtro está de uma superfície mais baixa, então a gravidade ajuda com que essa água chegue até o filtro de boa, sem maior esforço, né? E faz essa água vai passando por todas as mídias, e nesse tipo de filtro também tem todos os tipos de mídia, tem o perlon, tem espuma, anel de cerâmica, você pode colocar resina, se for o caso. E por ele ter um espaço bem considerável nesse copo, ou mesmo esse balde, né, que é o corpo do filtro, ele geralmente é capaz de receber uma boa quantidade, né, um bom volume dessas mídias que a gente deseja colocar lá dentro. Os vários modelos e portes desse aparelho, né, que existem hoje no mercado, permitem que o aquarista compatibilize com o volume do aquário. E muitas vezes o que se encontra é um canister levando sozinho um aquário sem maiores problemas. O terceiro tipo de filtro externo que eu trago é o que a gente chama de hang-on. Ele é sem dúvida o mais prático dos filtros. É a cara do aquarista moderno que não tem muito tempo para se ficar dedicando às manutenções, né, regulares do aquário. A facilidade que tem de tirar ele da tomada, de remover ele do aquário, né, de proceder à manutenção, acaba elegendo ele o melhor para a maior parte dos aquaristas. Esse é aquele filtro que fica pendurado na traseira do aquário, o que, na minha visão, é outra das vantagens, né? Porque quando você olha para frente do aquário, tudo que você consegue ver desse filtro é o cano coletor de água, né? Aquele que desce pela frente do filtro, né? Especialmente quando você tem um painel ou um vidro pintado, você não enxerga nada, só esse cano. E hoje, além disso, alguns dos modelos são capazes, através desse cano, eles têm um recipientezinho colado na superfície da água, ele coleta essa água de superfície, o que auxilia muito na retirada daquela película oleosa que às vezes a gente observa, que às vezes dá aquele cheirinho de peixe também. Esses filtros também hoje em dia conseguem tirar. Eu não sou tão fã desse filtro no aspecto de filtragem biológica. Embora eles possam receber esse tipo de mídia, etc., para mim eles são mais efetivos na questão da filtragem mecânica ou física. E então chegamos no SAMP, que é um dos mais famosos dos filtros, né, conhecidos. Quando ele é bem montado, e seria esse o quesito mais importante, ele é um valioso aliado de qualquer aquarista, porque o volume dele pode ser considerado um volume, vamos botar entre aspas também, um volume extra para o volume, quando você vai calcular o volume do aquário. Esse filtro se baseia na mais numa caixa, normalmente é feita de vidro, ela é condicionada também normalmente naquele móvel que sustenta o aquário, mas estou falando na maioria das vezes, porque eu conheço pessoas que instalaram num cômodo atrás, que tinha do aquário, deixava todo o maquinário lá, incluindo o SAMP. Bem, o princípio dele é, a água cai do aquário, ele passa por uma série de sequenciais compartimentos, onde estão as mídias filtrantes, né, e tem um espaço enorme para utilização dessas mídias, né, por isso que ele é tão valioso, tão bom para o aquarista, né, você pode ali esbanjar a quantidade de mídias filtrantes. E essa água é devolvida para o aquário por meio de uma bomba, geralmente bastante forte, né, que joga a água para cima de volta. Das vantagens, das desvantagens que ele tem, eu acho que o tamanho que ele ocupa é uma das desvantagens, porque ele é grande, e a questão dos projetos ruins, que são a maioria dos casos. As pessoas não sabem fazer geralmente, e isso acaba fazendo até o aquarista desistir de ter um filtro desse. De qualquer forma, eu, se fosse você, não arriscaria. Eu colocaria o projeto na mão de alguém que entendesse, sabe fazer, que já tem um respaldo aí, de alguém que pode te indicar, porque é uma coisa que não vale a pena você fazer de qualquer jeito, mas é um filtro muito bom. E talvez para surpresa de muita gente, eu classifiquei também como filtro externo o filtro UV, né? Ele, embora seja chamado filtro UV, é um aparelho que geralmente esteriliza a vida microscópica, aquela que você não quer, na verdade, qualquer uma, né? Mas geralmente ela é focada a microalgas, ou a bactérias, ou a pólipos, né? É um tipo de filtro que é instalado, é um cilindro, né? Que ele é colocado do lado de fora do aquário, por onde passa lentamente a água do aquário, toda a água vai passando por dentro, e a lâmpada que é inserida dentro desse filtro, uma vez ligada, ela começa a atuar na questão genética dos micro-organismos que passam por ali. Eles impedem, na verdade, que esse organismo que passa por ali e recebe essa energia UV, de se reproduzir, de passar a desenvolver, entendeu? A crescer. Então é uma maneira de esterilizar essa microbiota do aquário. Geralmente ele não é ligado 24 horas por dia, até porque ele atua em todos os tipos de micro-organismos, né? E geralmente é colocado em, quando você quer um bloom de algas, uma doença violenta que tem atacado seu aquário, nesses momentos que você usa. Então, a resposta para a pergunta inicial, né? Sim, pronto, o nosso mistério chegou ao fim. O melhor filtro de todos é aquele que atende perfeitamente a necessidade do aquarista.
Ah, meu Deus, não acredito que eu ouvi tudo isso aqui só para chegar e ouvir ele falar isso.
Calma,
Nem tudo está perdido, gente, a conclusão é séria. A gente não escolhe um filtro por ele ter o maior preço da loja ou nem porque o seu vizinho tem um filtro X da marca Y. Você escolhe o filtro conforme a configuração do seu hobby. Se o aquarista está procurando algo para manter bem os seus filhotes ali no aquáriozinho destinado a justamente à alevinagem, é bem provável que para ele o mais simples ou o ideal para ele seja o filtro de espuma mais uma bombinha submersa. Mas no meu caso não é esse não, Johnny. Eu comprei um aquário ontem e descobri que hoje eu preciso colocar um filtro. Como é que eu escolho? Bem, a gente pode ver uns exemplos para tentar ver se você capta a ideia e eu te ajudo. Bem, mas a regra base vai. Você precisa ter ou tornar compatível esse poder desse filtro que você pretende adquirir, né, considerando a capacidade de circulação, incluindo todos os tipos de filtragem, né, associada à população ou os peixes ali dentro do seu aquário. Né? A gente tem que calcular esses peixes de uma maneira que torne todo o sistema saudável. Então, para impedir que você torne justamente a questão dos seus peixes se tornarem o problema do aquário, né, o problema do colapso do sistema de filtragem, a gente tem uma fórmula que a gente usa. Obviamente, obviamente é questionável. A gente tem que fazer algumas, dependendo do tipo de peixe, tem algumas adequações, mas a fórmula geral seria 1 centímetro de peixe, considerando o tamanho do peixe adulto. Você tem que saber quanto que o peixe cresce para calcular, botar nessa fórmula, para cada litro real de água, ou seja, aquela água que está realmente no seu aquário, não é o volume do quadradinho, não. É você descontando ali as pedras, os troncos, que ocupa, o que você tem de água ali dentro. Bem, obviamente estou me referindo aqui a peixe que tem um comportamento social adequado. Né? Não são peixes que se matam só de se ver. Né? E isso é relacionado ao volume do aquário. Né? A gente não pode pensar que o peixe cresce de acordo com o volume do aquário. É um erro. Gente, os aquaristas mais experientes sabem que essa fórmula ela não é exata. Tá? Tem muitas atenuantes que a gente pode utilizar para melhorar a densidade populacional, do tipo escolher mais espécies pacíficas ou mesmo mexer no layout de uma forma que favoreça você colocar mais peixes, tá? Mas isso aí é uma coisa um pouquinho mais para frente que não queria entrar tão profundamente nesse momento. Como exemplos, se a gente fosse pegar, começando assim, do menor para o maior, se a gente pegasse aquários bem diminutos, né? Realmente não é fácil a gente pensar em filtro para esse tipo de aquário, até que nada cabe nisso, né? Um exemplo, um aquário de 4,5 litros. Né, que seria mais ou menos 20 por 15 por 15 centímetros. Ele é excelente para um único beta macho, né? Enquanto que um de 12 litros, mais ou menos uma dimensão de 30 por 20 por 20 centímetros, ele é perfeito para um trio de afios M1 Australia, que é o Killifish. Para aquário desses volumes, é melhor você realizar sifonagem de fundo, acompanhando, assim, obviamente, de trocas parciais regulares, do que ter um filtro. Eu lembro que esses volumes pequenos, eles são muito suscetíveis a catástrofes repentinas, justamente porque eles não têm volume para poder minimizar o impacto, como uma queda de temperatura brusca, ou mesmo a concentração de alguma toxina, do tipo, sei lá, amônia, é um exemplo. Para um aquário um pouquinho maior, por exemplo, um de 36 litros, as dimensões seriam mais ou menos 40 por 30 por 30 centímetros. Considerando um volume real de 30 litros, tá, tô desconsiderando aí que possa o cascalho estar ocupando aí, tomando 6 litros de água, por exemplo. Ele contém, por exemplo, 2 pequenos cardumes de tetras, tipo o Neon e o Black Phantom, com 4 indivíduos de cada. Um bom filtro externo aí, um Rengon de uma boa marca, já seria suficiente, desde que ele tivesse um poder de filtragem de 4 ou 5 vezes o volume do aquário, né? Esses 30 litros aí que eu falei, rodados numa hora. Isso seria suficiente. Para um maiorzinho, do tipo 60 litros, ou 50 por 40 por 30 centímetros, que seriam mais ou menos ali uns 52 litros reais, 50 litros, eu diria que 4 barbos, 2 colisas e um lábio bicolor, por exemplo, eu preferia colocar um FBM dentro, com 3 módulos, contendo ali no primeiro, lá de cima, né, o perlon, e as 2 gavetinhas de baixo, contendo anéis de cerâmica. Isso, basicamente, movido por uma bomba que você possa calcular esse volume de 50 litros tocados numa hora, se dimensionar a bomba para isso. E já num aquário maior, né, tipo uns 250 litros, que já seria uma coisa de 100 centímetros, 1 metro, né, por 50 por 50, eu diria aí uns 230, 235 litros reais, acho que 5 carabandeira, 16 neons, umas 6 coridoras, 10 lápis e umas 10 borboletas. Tá vendo que eu botei vários níveis, e se você for observar eles como eles nadam no aquário, eles têm vários níveis, por exemplo, o lápis e a borboleta ocupam mais em cima, a carabandeira mais no meio da água, as coridoras embaixo. Isso é uma maneira também de você lidar com a questão não todos os peixes nadando no mesmo lugar. Isso ajuda você ter mais peixes no aquário. Para um aquário desse tamanho, eu colocaria um canister aliado a um Rengon, ou seja, 2 tipos de filtro para ajudar na circulação. Porque além de otimizar que a circulação parta de 2 pontos de água, né, um filtro ajuda o outro com a circulação maior, para mim sempre é mais confortável você poder contar com mais de um filtro. Porque digamos que um dê problema em algum evento né, você ainda vai ter outro funcionando. Então um aquário com mais volume, com mais peixe ali dentro, e num caso de colapso, por exemplo, um filtro falhar, são mais peixes respirando. Se for num dia quente, é menos oxigênio na água, ou seja, pode acumular muitos problemas juntos. Então dois filtros ajuda você, dá chance de um falhar, você ainda ter a sorte contar com outro filtro funcionando. Gente, já passam de 20 minutos aqui falando, eu não paro de falar nunca. Por mim, eu falaria muito mais ainda. Mas eu tenho que parar, senão você nunca mais vai ouvir esse SaloCast. Agradeço muito a sua audiência e eu espero ter trazido alguma informação que ajude a escolher um filtro no futuro. E fico aqui torcendo para que a gente se encontre num próximo SaloCast aí no futuro, daqui a um mesinho temos um novo. Muito obrigado, bom dia, boa noite, boa tarde. Até a próxima. Fui!
SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.